Entrevista de Desporto.
Rui Gomes, 40 anos, treina o Mortágua Futebol Clube, a equipa que a 24 de março nos Açores contra a Lusitânia garantiu pelo segundo ano seguido a manutenção no Campeonato de Portugal. A próxima época será a oitava nos campeonatos nacionais. Rui, bem-vindo aqui aos nossos estúdios em Viseu, na Rádio Jornal do Centro. Rui, perguntava-lhe, ouviu várias vezes durante a época, houve momentos, houve ciclos, como todas as épocas, mais positivos, mais negativos, mas nunca o senti esmorecido, ou seja, sentiu sempre otimista de que a manutenção ia ser alcançada. Alguma vez na época pensou, isto não vai ser possível?
Bom dia e obrigado pelo convite. Julgo que, pronto, como o Carlos diz e bem, as épocas são, por norma, feitas de um bocadinho de altos, um bocadinho de baixos, mas sinceramente nunca senti que fosse um objetivo fora do nosso alcance. Passámos por, principalmente no início da temporada, até sensivelmente meio da primeira volta, um período nada positivo, com muito poucos pontos. Apesar de no meio disto termos feito um grande feito, que foi eliminar uma equipa da Liga 3 na Taça de Portugal. Mas ao longo da época e a partir desse momento, julgo que o jogo na Sertã, onde estamos a ganhar 3-1, aos 89 minutos e depois acabamos por perder 4-3 num jogo que provavelmente para acontecer outra vez vai demorar muitos anos. Julgo que a partir daí assentámos completamente e fizemos uma recuperação muito boa. E pronto, conseguimos garantir a manutenção. Um feito muito bom também para o Mortágua, que é uma equipa e é um clube que se tem que alimentar disto. Tentar estar o máximo de anos neste nível competitivo.
Este ciclo final foi quase perfeito, 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. A época do Mortágua assemelha-se àquelas situações da nossa vida em que quando está a correr bem, está a acabar. Foi um bocadinho isso. Ou seja, se o campeonato tivesse um bocadinho mais jornadas, o sonho talvez fosse outro.
Se calhar não, porque não fizemos os pontos suficientes para que o sonho fosse outro. Principalmente no início, como eu disse.
Mas este final foi épico, foi bom.
Foi muito bom e foram vitórias, foram pontos muito, muito preciosos, porque a determinada altura da época, não há muitas semanas atrás, havia 3 equipas destacadas para lutarem pelos 2 primeiros lugares, haviam 11 equipas muito próximas pontualmente, pronto, se calhar 10, porque o Tomar foi muito para baixo nesta série de jogos, mas havia 10 equipas para 4 lugares de manutenção, de descida, e todas as semanas havia confrontos diretos entre as equipas. Chegava a haver 5 jogos entre equipas que estavam pontualmente muito próximas, e foi muito bom. Nós conseguimos estes pontos todos porque principalmente jogámos contra adversários diretos e conseguimos fazer os pontos que eles não conseguiam fazer.
Esta série foi mais competitiva do que a do ano passado?
Não consigo dizer isso com
mais
clareza.
Mais equilibrada, pelo menos, com equipas mais niveladas?
Provavelmente sim. Provavelmente sim, porque o ano passado nós tivemos logo, apesar de descerem 6 e este ano só descerem 5, o número de equipas, o número total de equipas era o mesmo, mas apesar de descerem 6, houve logo 3 ou 4 equipas que ficaram para trás. E neste ano não houve. Neste ano, até agora, como eu disse anteriormente, houve sempre, curiosamente, fora as 3 primeiras que se destacaram das outras, o Mortágua foi a primeira a garantir a manutenção de todas as outras, porque conseguiu garantir no domingo de manhã e o Castelo Branco nesse fim de semana também conseguiu garantir à tarde, mas todas as restantes equipas estiveram pendentes até a este fim de semana de Páscoa, onde se realizaram 2 jogos que estavam em atraso e que definiram a classificação. Mas julgo que sim, que pelo equilíbrio pontual, este foi um bocadinho mais equilibrado que o ano passado.
Tem repetido várias vezes esta ideia de que para já o Mortágua não poderá ter tanta ambição de subir, ou seja, será de estabilizar no Campeonato de Portugal. Porquê? Porquê que para já o objetivo do Mortágua é ficar?
Pelas condições físicas do clube, pelas condições estruturais, pela condição geográfica, pelas condições orçamentais, penso que o Mortágua para já não pode Tem que ter os pés bem assentos na terra e o alvo de Mortágua tem que ser ou manter-se no Campeonato de Portugal, ou se infelizmente não conseguir, tentar sempre que esteja na Distrital de Viseu, na Divisão de Honra, lutar para ser primeiro. Mas julgo que neste momento as condições que a própria Vila tem, o clube, as estruturas físicas, não possibilitam outros voos.
Falou da questão geográfica. Antes de chegar ao Mortágua esteve, eu fiz as contas mais ou menos, 9 épocas seguidas junto ao mar, portanto em clubes que estão no litoral. Nessa altura começou a perceber-se que de facto o futebol está mais virado para o mar.
Está bom, só está virado para o centro e a cidade de Viseu é o exemplo disso. Só está virado para o centro se houver investimento externo.
Não tem hipótese de outra maneira.
E a própria cidade de Viseu, com o investimento que agora é feito no Académico, é a nota disso mesmo. Eventualmente pode acontecer um ou outro caso no país que possibilite equipas do interior estarem presentes noutros patamares, mas julgo, e toda a gente percebe isso, que realmente o dinheiro circula muito mais perto da água do que para o interior.
Portanto, olhando para Liga 3, 2ª Liga e Primeira, então Primeira é só ver o mapa, não é? Percebe-se que, de facto, os clubes mais fortes estão no litoral.
Sim, parece-me evidente que isso é uma coisa que está a caminhar para cada vez mais ser assim, à exceção de, como eu disse, se houver algum tipo de investimento externo que possibilite equipas do interior terem outro tipo de capacidade para lutar com essas equipas.
Portanto, o Tondela durante alguns anos foi um oásis e o Chaves também continua a ser.
Pronto, lá está, como eu digo, é um ou outro caso que
confirma a regra.
Que confirma a regra, e se formos ver esses casos, se calhar também existe algum investimento que não é só da zona, que possibilita que esses clubes consigam ter alguma sustentabilidade nos campeonatos profissionais.
É só por aí que se muda essa situação, que se muda o mapa, é o investimento externo?
Tendo em conta o interior, eu julgo que sim. Ou alguém que goste mesmo muito dos clubes e que tente capitalizar para dentro do clube a capacidade, estruturas de suporte que possibilitem esses clubes darem saltos competitivos. Parece-me que só muito por aí é que estes clubes de interior conseguem dar o salto para uma maior notoriedade.
E também tem a ver com vias de comunicação, ou seja, estradas, melhoramentos, acessibilidades ou não? Pode ter a ver?
Sim, não julgo que seja muito por aí, porque se nós formos à Covilhã, é certo que não temos uma estrada que atravessa a serra, mas chegamos lá em estradas boas. Por exemplo, se formos a Chaves, também chegamos a estradas boas. Se formos ao Algarve, também chegamos em estradas boas.
Tem mesmo a ver com investimento.
Agora, se quisermos andar de Viseu para Coimbra, se calhar já não andamos em estradas boas, já não andamos em estradas tão boas. Mas julgo que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso e tem muito a ver também com o facto dos clubes nestas zonas, digo no distrito de Viseu, como posso dizer no distrito da Guarda, como posso dizer no distrito de Castelo Branco, a formação acabar muito cedo, porque provavelmente os jovens deslocam-se para as faculdades que são longe das suas casas, não continuam a prática desportiva, ou continuam a prática desportiva de forma muito intercalada, intervalada. Isso também tira alguma competitividade aos clubes e alguma capacidade para ter produto interno ou produto caseiro para explorar nas suas equipas séniores. Isso também influencia um bocadinho.
E quando existem talentos, vão para as grandes escolas, não é?
Pois, isso cada vez mais se nota isso, cada vez mais há um foco muito grande dos clubes com maior capacidade para atrair e já com algumas condições para atrair jogadores cada vez mais jovens. Isso impossibilita, ao longo do tempo vai impossibilitando os clubes de serem um bocadinho mais fortes na formação e por conseguinte no futebol sénior.
Como é que está a formação do Mortágua? É uma das suas bandeiras?
É um bocado complicado, porque o Mortágua está um bocadinho dependente de como é que eu hei de dizer isto? Do município, no sentido que em Mortágua existem dois clubes, estão Mortágua e Val de Açores, e a formação é dividida entre os dois clubes. Porque lá está, em primeiro lugar, não existem miúdos suficientes para preencher os vários escalões nos dois clubes. Portanto, a formação tem que ser dividida. Isso é um entrave um bocadinho significativo para nós, porque nós nos últimos dois anos, falando neste em específico, nós neste ano o escalão mais alto que o Mortágua tinha, o escalão mais alto de formação, era sub-16. Portanto, logo por aí impossibilita alguma base de ajuda para a equipa sénior. Apesar de não ser impossível, e porque este ano nós chegámos a treinar com miúdos de 14 anos, porque o escalão de sub-16 é sub-15 e sub-16, nós tivemos que recorrer algumas vezes a miúdos deste escalão. Mas, como percebemos, é um bocado complicado. São miúdos ainda um bocadinho frágeis do ponto de vista físico. E lá está. E essa dificuldade num concelho como Mortágua em ter todos os calões nos dois clubes faz com que o município tente mediar e moderar e dividir mais ou menos uns calões para um lado, outros calões para o outro. E falando propriamente de Mortágua, mais concretamente, nós tivemos essa dificuldade, que foi não ter uma equipa de júniores para nos sustentar em alguns momentos da época. Tivemos que recorrer a sub-16. Um grande aplauso para eles, porque nos ajudaram o que podiam, mas é muito complicado uma situação destas.
Portanto, já percebemos que demograficamente há esse entrave, geograficamente também há esse entrave, e a nível dos quadros competitivos. Já houve melhorias, o Rui tem falado muitas vezes destas questões. O que é que se poderia melhorar no quadro competitivo, no caso do Campeonato de Portugal, para haver algum tipo de esperança para estas equipas, não é?
Pois, eu julgo que o quadro competitivo é... O grande problema do quadro competitivo é em tão poucas equipas, nas séries, em tão poucas equipas de serem tantas. Em 14 equipas descem 5 este ano, é um terço das equipas. O ano passado em 14 desciam 6, quase metade. Portanto, eu não conheço os campeonatos todos do mundo, mas duvido muito que existam campeonatos em que metade das equipas descem.
Mas o problema é só descerem essas equipas, ou, por exemplo, em associações como Viseu, só subir uma do distrital para o Campeonato de Portugal? Não estará também aí o problema?
Isto tudo se associa uma coisa às outras. Porque regulamentarmente só sobe uma equipa de cada distrito. Na teoria, e no que está escrito, só sobe uma equipa de cada distrito. Depois acabam por subir os segundos classificados dos distritos com o maior ranking, se alguém desistir dos campeonatos acima. Portanto, eu veria isto como um ligeiro aumento do número de equipas no Campeonato de Portugal, pelo menos um ligeiro aumento de equipas por série, para permitir um maior conforto, diria assim, porque nós temos a possibilidade de matematicamente acabar em quarto na última jornada do campeonato, no próximo domingo. Temos a possibilidade matemática de acabar em quarto. Mas o que é certo é que só garantimos a manutenção na penúltima jornada. E isto aqui, para quem olha, tem que ser um bocadinho estranho. Como é que uma equipa que pode acabar em quarto podia descer há um dia atrás, né? Uma jornada atrás. Portanto, eu julgo que o aumento de equipas por série era fundamental. Para permitir alguma estabilidade aos clubes, porque senão vai haver um sobe e desce. E eu falo sempre nisto, eu digo, o Viseu tem, para o ano vai ter 4 equipas nos campeonatos nacionais. Vai ter o Académico, vai ter o Tondela, vai ter o Mortágua e vai ter quem subir da
honra. Será o Sinfãs.
Provavelmente será o Sinfãs, porque o Lamelas acabou por descer. Portanto, é sempre o distrito de Viseu. Precisava que mais equipas conseguissem manter, mas também percebo que é difícil, porque descerem um terço das equipas, é muito complicado as equipas conseguirem se manter.
E no momento de subir, as equipas deveriam ter de mostrar mais capacidade, por exemplo, financeira? Como é que isto também se... Porque as equipas são muito vulneráveis, não é? Financeiramente é muito difícil também no interior fazer-se essa gestão, não é?
Nós formos comparar, mais que o financeiro, parece-me que o Campeonato de Portugal é muito heterogéneo em termos de condições de trabalho. Não digo que as condições... Em termos comparativos, não estou a dizer que as do Mortágua são más, ou que as outras são muito boas, mas em termos comparativos, se nós olharmos para a Honra de Viseu, se calhar todos os clubes têm mais ou menos as mesmas capacidades, as mesmas estruturas de trabalho. Portanto, treinam todos à noite, no pós-laboral, têm um campo para treinar, etc, etc. Se formos olhar para o Campeonato de Portugal e olhar para a nossa série... Nós temos várias equipas que treinam de manhã, que só fazem disto de vida, que são totalmente profissionais, já neste nível, e nós e outras equipas, treinamos num pós-laboral, treinamos num pós-aulas.
Como se fosse distrital.
Treinamos tarde, treinamos... Há equipas que treinam de noite, mas que treinam muito mais cedo que nós, e nós temos que treinar mais tarde por causa da formação. Se formos olhar para a Liga 3, já há uma homogeneidade um bocadinho maior em termos de condições de trabalho. Eu acho que essa é a grande diferença do Campeonato de Portugal para os outros. É que as estruturas de trabalho são mais heterogéneas do que nos outros campeonatos.
Mas, olhando a isto tudo, o futebol praticado em Viseu tem hoje maior projeção do que tinha há uma década, ou seja, o futebol jogado em Viseu, as equipas de Viseu, distrito, têm hoje mais projeção?
Eu acho que todas têm mais projeção porque a informação chega muito rápido a todo lado. E eu, quando voltei, em círculos pequenos, eu dizia que o jogador médio, de nível médio, em Viseu... conseguia ganhar mais do que aquilo que devia, porque também se pagava um bocadinho mais do que aquilo que era a minha ótica, mas eu acho que existe isso. Eu acho que existem equipas que têm capacidade, equipas que jogadores com qualidade, equipas boas, com estruturas e com pensamentos positivos. Julgo que esta divisão de honra, que tenho acompanhado um bocadinho à distância, mas que já vi alguns jogos também, se perspectivava com um grande equilíbrio, acabou por, logo no início, o Sinfãs conseguir dar um grande salto, e agora parece-me que, com todas as outras tão embrulhadas e umas a perder pontos e outras a ganhar, parece-me que é mais que evidente que vão conseguir ser os vencedores do campeonato, mas o campeonato parece-me competitivo. Lá está, e também porquê? Porque também não há muitas equipas nos campeonatos acima, é como eu disse há pouco, só há, excluindo o Académico de Viseu e Tondela, só havia duas este ano. Portanto, todas as outras e todos os bons jogadores estão neste campeonato. Portanto, se calhar o campeonato aumenta ao nível competitivo, e toda a gente que observa estes jogadores tem uma maior visibilidade com eles.
Já vamos falar do Mortágua, já para quem nos está a ouvir, e o Mortágua, já lá vamos. Só tenho mais uma questão ainda a propósito desta questão dos modelos competitivos. O salto, falámos do campeonato distrital, o salto de um campeonato distrital para um campeonato de Portugal ainda é significativo ou já foi mais?
É significativo.
Imaginando que o Mortágua, batendo na madeira, descia e para o ano teriam que lutar e conseguiriam. Daqui a duas épocas, a subida para o Campeonato de Portugal mexeria mais, ou seja, ou menos, relativamente aqui há uns anos? Ou seja, a nível competitivo, a nível de adaptação?
Eu julgo que quem está dentro do fenómeno percebe que a adaptação é relativamente fácil. Uhum. Agora, o nível competitivo, como é lógico, é um bocadinho diferente, principalmente pela tentativa das equipas tentarem ser regulares ao longo de uma temporada, porque são sempre jogos muito, muito difíceis, muito equilibrados. A título de exemplo, eu julgo não me enganar se disser que o Mortágua, de todas as vitórias que tem, só uma é que foi por mais de um golo. Portanto, são jogos sempre muito equilibrados. E é mesmo isso. E a diferença entre ir do patamar da Distrital para o do Campeonato de Portugal é aquele que eu disse há pouco. É a heterogeneidade de condições que as séries proporcionam. Eu não conheço aprofundadamente a Série B, mas acredito que as condições do Lamelas não eram iguais às do Beira-Mar, como é lógico. Nem são iguais às do Amarante, nem às do São João de Ver, que tinha acabado de descer da Liga 3 para o Campeonato de Portugal. Portanto, essa é a grande diferença, são as condições de trabalho que umas equipas têm em detrimento de outras.
Chegou a Mortágua num momento delicado, tinha aqui nas minhas notas a equipa 10 do Campeonato de Portugal para a Divisão de Honra, depois, no ano a seguir, sobe ao Campeonato de Portugal, vindo do Campeonato Distrital, e agora alcança duas manutenções seguidas. Há alguma coisa que durante este tempo de passagem pelo Mortágua fica por conquistar? Alguma... O que é que ficou aí por fazer?
Pronto, eu cheguei a 7 jornadas do fim de 2021, não tenho bem a noção.
Acho que é por aí, sim.
E pronto, com a equipa já em último lugar, ou penúltimo, e não conseguimos a manutenção, acabámos por descer. Depois, no ano seguinte, conquistámos o campeonato e a taça. Acho que foi uma época brilhante a todos os níveis. No ano seguinte, que foi a temporada anterior, a temporada passada, começámos muito bem a temporada, mas depois, por dezembro e janeiro, tivemos duas baixas muito importantes na nossa equipa, que nos fez perder a Supertaça. Nós, curiosamente, nesse dezembro, perdemos a Supertaça com o Lamelas, no campo 1º de maio. Parece-me que aí é o único... É dos poucos objetivos que ficou por concretizar. Acabámos por fazer uma primeira volta muito boa, uma segunda volta não tão boa e conseguir garantir a manutenção. Julgo que nessa época podíamos ter feito um bocadinho... Queríamos fazer um bocadinho melhor na Taça de Portugal. Acabámos por ser eliminados logo na primeira eliminatória. Também nos calhou o São João de Ver, que era uma equipa de Liga 3, na altura já com 4 jornadas e nós sem nenhuma. Tivemos essa infelicidade no sorteio, mas acabámos por concretizar a manutenção. Este ano perdemos todos os atacantes que tínhamos da época passada. Portanto, nós ano passado fomos 6 desclassificados e melhor ataque da série, portanto podemos todos avançados, e as contratações que fizemos este ano, algumas delas não funcionaram tão bem, e perdemos aí um bocadinho do nosso poderio ofensivo. Mas em termos coletivos, ficou um bocadinho de coisas por fazer logo ao início da temporada, porque não conseguimos tantos pontos, mas parece-me que o percurso na Taça de Portugal, apesar de voltarmos a ter alguma infelicidade no sorteio, porque na primeira eliminatória não, que ficámos isentos, mas na segunda calhou-nos Liga 3 e depois na terceira calhou-nos Segunda Liga, fomos ainda por cima fora.
Segunda Liga com a equipa de primeira, não é?
Sim, com o melhor, provavelmente o maior investimento da Segunda Liga, e se formos a analisar todas as equipas que estão naquela divisão, provavelmente o maior clube, a par do Belenenses, apesar do Belenenses estar numa fase um bocado ligada da sua vida, mas provavelmente o maior clube, com provavelmente o melhor estádio da Segunda Liga. Pronto, queríamos um bocadinho mais, como queremos sempre, mas também sabemos que os adversários são melhores que nós em alguns momentos. E pronto, e acho que em termos práticos para o clube, um campeonato, uma taça, duas manutenções, um percurso relativamente razoável. Este ano na Taça de Portugal, com idas à Madeira e idas aos Açores no campeonato, com sempre com um comportamento exemplar, acho que foi muito bom para todos e para o clube.
Vamos falar de futuro? Vai ficar no Mortágua?
Não sei. São situações que ainda não estão conversadas, não estão faladas. Julgo que é uma situação ainda precoce, apesar de, na minha cabeça, parecer-me uma situação de complexa concretização.
Provavelmente foi.
Vamos ver. Não tem a ver com fatores desportivos, tem a ver mais com fatores pessoais. Mas vamos ver, não sei.
Mas acontecendo o que acontecer, é um clube que vai ficar para sempre ligado a si?
Claro que sim, desde muito pequeno. O meu pai foi diretor do Mortágua. O meu pai foi diretor do Mortágua. Eu quando era pequeno, andava por lá. Não é? Andava por lá, pelos balneários. Via os jogadores. Portanto, é um clube que sempre me diz muito. Sempre me disse muito. Provavelmente o que me diz algo desde mais cedo. E pronto, e fica sempre a minha cadeira azul e amarela, está lá sempre na bancada, um dia, se eu for para a bancada, né? Posso não ir.
Mas se hoje tivesse que responder à pergunta, está mais próximo de não ficar do que de ficar, é isso?
Sim, acho que sim. Acho que sim, porque isto implica... É um bocadinho emocional esta, uhum. esta parte do Mortágua. Mais por questões pessoais e familiares... apesar de, ainda, como eu disse, não termos conversado, provavelmente não sei se o Mortágua quererá, se não quererá, provavelmente sim, mas apesar de não termos conversado, são tudo coisas que, como na vida, isto hoje é uma coisa, amanhã é outra, não sabemos o dia da amanhã, portanto, mas se fosse hoje era uma situação complexa de resolver.
O que é que espera que fique quando se escrever a história da sua passagem pelo Mortágua, que ainda pode ser continuada, não é? Vamos ver. Mas o que é que espera que se escreva, que se diga, que se recorde?
Eu gostava de que recordasse o Rui como um treinador que foi bom no Mortágua.
Basta isso?
Julgo que sim. Foi um treinador bom e que cumpriu os objetivos do clube e que, acima de tudo, deixou... uma boa imagem no campo, principalmente pelas equipas, por aquilo que as equipas jogavam, mas acima de tudo pelas relações que tive num clube, principalmente com a malta mais nova, mais jovem, pelos exemplos que eventualmente consegui proporcionar aos mais jovens, mas acima de tudo pelo legado que deixei, pelos objetivos que conseguimos concretizar, basicamente isso.
Rui, um abraço e obrigado.
Obrigado, bom trabalho. Entrevista de Desporto.